Audiobook grátis apresenta 29. No dia seguinte, pela manhã, recebeu-se na Alva Penha a notícia da chegada do conselheiro e de Ângelo. A impressão profunda que a este último causara a morte de Ermelinda tinha resolvido o pai a trazê-lo consigo para a aldeia distrair e robustecer com ares livres do campo. Dona Doroteia apressou-se, segundo o costume, a visitar o conselheiro Henrique, acompanhou-a e de caminho pôs ao fato do estado do seu coração, e encarregou-a de comunicar isto mesmo a Dona Vitória e de fazer-lhe, em seu nome, um formal pedido da mão de Cristina. Dona Doroteia ficou a princípio admirada. Ainda se não desacostumara de considerar Cristina como uma crianca. Havia tão pouco tempo que usava ainda vestidos curtos. Refletindo, porém, acabou por achar a coisa natural, vantajosa e agradável, e felicitou o sobrinho pela boa escolha que fizera. Henrique, com o prazer pueril de um verdadeiro namorado, não se fartou de fazer falar à tia nas qualidades de Cristina, e desta vez as habituais prolixidades da boa senhora não conseguiram enfastiá-lo. Estava deveras apaixonado. Chegaram ao mosteiro. O conselheiro recebeu-os com ar de satisfação e aparente tranquilidade de espírito. Mais um exame atento conseguiria descobrir-lhe no sorriso que quer que era forçado a revelar certa preocupação interior. É que, desde que chegara, tinha sondado melhor o ânimo do público da terra, ou dos influentes que o representavam, e reconhecera que estava muito arriscada desta vez a sua candidatura. Não lhe sobrava muito tempo para trabalhos porque daí a 2 dias realizavam-se as eleições. Tudo estava por fazer, enquanto que os seus adversários havia muito que tinham tudo feito. Algumas das personagens políticas, com que contava, falharam-lhe, e até nem o visitaram. As autoridades locais eram-lhe manifestamente hostis, desde o administrador até o cabo de polícia. Henrique percebeu a violência que sobre si estava fazendo o conselheiro para conversar em assuntos alheios à questão que o interessava, para sorrir e prestar atenção ao que se dizia. De quando em quando lia ou relia uma carta, tomava um apontamento, escrevia um bilhete, retirava-se por momentos para receber algum agente eleitoral que o procurava, despachava um emissário, finalmente não podia sossegar. Foi na ocasião em que ele consultava mais uma vez a lista dos recenseados daquele círculo eleitoral, enquanto Henrique e Magdalena faziam por distrair Ângelo, conversando em vários assuntos, que entrou Dona Vitória, a quem acabava de ser formulado por Dona Doroteia, e em nome de Henrique, o pedido da mão de Cristina. Dona Vitória trazia bem visível na fisionomia todo o júbilo que a nova lhe causara. Era muito amiga de Magdalena, mas desculpem-lhe esta vaidade maternal, o que mais que tudo a lisonjeara, fora a preferência dada por Henrique à sua filha sobre a morgadinha. Tenho muito que lhe ralhar, senhor Henrique, dizia ela. Estou mesmo muito arrenegada consigo. Por quê, minha senhora? Perguntou Henrique, sorrindo. Pois então isso é coisa que se faça? Já precisa de embaixadores para se dirigir a mim? Perdão, minha senhora. Era meu dever deixar completa liberdade a V. Ex. Para fazer todas as reflexões que a proposta lhe sugerisse, discutiu à vontade, e, por delicadeza, podia V. Ex. Às vezes, sendo eu mesmo quem a fizesse, coibir-se, ai, eu havia de pôr muitas dúvidas. Na verdade, um rapaz de tão má nota. Ora, sempre tem coisas, visto isso, posso esperar. Da minha parte uma guerra de morte, disse Dona Vitória, não resistindo a dar um abraço a Henrique, já com familiaridade de mãe abraço que Henrique retribuiu com afeto. O conselheiro não dava atenção à cena. Então, mano, bradou-lhe Dona Vitória. Deixe lá essas politicas que temos negócios sérios em casa. Sim, disse o conselheiro, dobrando os papéis que lia e simulando um ar de interesse, que realmente estava muito longe de sentir. Então de que se trata? De um negócio importante, em que é preciso que seja ouvido. Ah! Então é um caso de consciência? E não o diga a rir, que é. Aqui o senhor Henrique de Souzelas acaba de me fazer um pedido. Isto é, a prima Doroteia foi que me o fez. Mas por ordem dele, acudiu esta. Pois sim, o que era escusado. Mas então que pede de nós este caro senhor Henrique, nem mais nem menos do que uma das nossas pequenas? O conselheiro relanceou um olhar para Magdalena. Já, por mais de uma vez, a hipótese do casamento da filha com Henrique lhe tinha passado pela ideia, e de modo algum lhe era antipática. Henrique tinha um bom nome, rendimentos suficientes, e, se quisesse, um futuro na sociedade, e o conselheiro tudo isto invejava para seus filhos. Magdalena, que percebeu no gesto do pai a ideia que ele tivera, quis tirá-lo quanto antes da ilusão e disse: quem mais razão tinha para protestar era eu. Há de fazer-me falta a amizade de Cristina. Ah, disse o conselheiro, com um sorriso um tanto contrafeito. Então quer nos roubar a nossa Cristina, senhor Henrique? É apenas uma restituição que peço, senhor conselheiro, porque não me posso resignar a viver sem coração. Faz Madrigal? Está então apaixonado deveras, já vejo, disse o conselheiro. Pela minha parte folgo de o ver assim associado à minha família, por tão bom caminho. Mas onde está a taumaturga, que fez o milagre de converter este celibatário emérito, que eu conheci em Lisboa a rir-se do casamento? Por piedade, não me recorde esses pecados diante da prima Magdalena, que é tão rigorosa nos castigos, diga antes, que sou tão excessiva nas recompensas. Mas o mano tem razão, disse Dona Vitória. Onde está a Xiste? Admira-me não haver aqui, admirar, não me admiro eu, tornou o conselheiro. É provável que soubesse do que se tratava, e eclipsou-se discretamente. Porque isto foi de certo discutido por as partes interessadas, antes de subir ao nosso tribunal. Henrique e Magdalena sorriram. Ora se foi. E parece-me que tu, Lena, fizeste desta vez de S. Gonçalo. Deus queira que te não queimes ainda no fogo ao ateares destes fachos. Eu vou buscar a Xiste, disse a Morgadinha, rindo das palavras do pai e saiu da sala como para evitar que a conversa seguisse a direção que ele lhe deu. O conselheiro voltou neste intervalo a consultar papéis e cartas, enquanto Dona Vitória falava com Henrique, e Dona Doroteia tentava distrair Ângelo, contando-lhe várias histórias de crianças, que ele mal escutava, e que ela tinha a candura de julgar alimento acomodado à inteligência dele. Passados momentos voltava Magdalena, trazendo Cristina consigo, a qual já vinha com o rubor nas faces e com os olhos no chão. Aqui está a acusada, disse a Morgadinha ao entrar. O conselheiro tornou a guardar os papéis e disse jovialmente para a sobrinha: ora, venha cá, que temos muito que falar. E passando-lhe a mão por baixo do queixo, para obrigar a fitá-lo, continuou: então assim se trama uma conspiração às caladas? Surpreender a gente com uma notícia de tal ordem. Ainda há pouco demitido o Ministério de Bonecas, e já um golpe de Estado desta natureza. Sim, senhora, é energia. Nunca o esperei. Ora de cá um beijo, enquanto não tenho quem me peça explicações por os que lhe roubar. E o conselheiro, com perfeita galanteria e afeto, beijou-a nas faces tingidas pelo pejo e pela alegria. Depois, voltando-se para Henrique, acrescentou, sorrindo, são os penúltimos. Os penúltimos? Disse Dona Vitória, rindo. Ora essa. Então para quando ficam os últimos? Para quando a vir com a grinalda de noiva, o que eu nunca esperei é que fosse a nossa Xiste que desse o exemplo à prima. Não tens vergonha, Lena, disse Dona Doroteia para a Morgadinha, em quem esta reflexão fez nascer um gesto de contrariedade, que trouxe aos lábios d'Angelo o primeiro sorriso daquela manhã. O conselheiro e Henrique sorriram também. Eu prometo casar-lhe a prima Magdalena, dentro em pouco, tia, disse Henrique com intenção. Não prometa. Esses negócios deixe-os ao meu cuidado. Bem sabe que sou teimosa e tenho a ingenuidade de acreditar que ainda há coisas no mundo que se devem decidir pelo coração somente. E Deus me livre de o não consultar. Seria abjurar os meus próprios atos. O somente é que veio demais, filha, disse o conselheiro. Atende-se ao coração, embora. Mas só ao coração? Isso era bom se vivêssemos em um mundo de corações. A chegada de novas personagens desviou a direção da conversa e modificou a cena. Eram influentes políticos, que obrigaram as senhoras a retirarem-se. Henrique ficou, a pedido do conselheiro. O mestre Bento Pertunhas entrava no número dos recém-chegados. O papel que ali desempenhava o latinista era de suspeitosa natureza. vinha também a alma política do partido do conselheiro, o Tapadas, que nestas épocas não comia, não dormia, não respirava, por assim dizer, senão eleições, e desenvolvia uma miraculosa atividade, correndo a todos os pontos perigosos, conquistando votos, um a um, e lidando por desenredar as meadas políticas dos adversários e enredar as suas. Então que novas temos da campanha, meus senhores? Perguntou o conselheiro, puxando cadeiras para os seus constituintes, e afetando um tom de confiança que não sentia. Mas, senhor conselheiro, respondeu Tapadas, muito mas. Vejo isto muito feio. Ora a coisa ainda não há de ser tão má como diz. Nada, nada não me agrada. Vês? Descuidou-se. Tenha paciência, mas eu bem ele agal disse. Eu sei como estas coisas são. É preciso não as desacompanhar. Vês? Devia vir há mais tempo. O Pertunhas acudiu, deixe lá, senhor Tapadas, o senhor conselheiro tem amigos decididos, e os serviços que fez à terra, ora com o que VMC. Vem, replicou Tapadas, com modo azedo. Então não sabe como é esta gente? Então não os ouve aí berrar já contra as estradas, quando até agora berravam por não as terem? Meia dúzia de garotos, tornou Pertunhas. Não, senhor, não é assim não estejamos a enganar-nos. Os que não dizem mal das estradas, sabem muito bem dizer que ao ministério as devem, e estamos na mesma. A coisa vai mal. Então decididamente o Seabra? Perguntou o conselheiro. Esse é o chefe de todos eles, disse o merceeiro. À porta da minha loja ouvi-o estar a dizer ao cunhado do administrador que o traçado da estrada era o pior que podia ser, que se gastava ali um dinheiro louco, sem utilidade para o povo. O conselheiro olhou para Henrique, dizendo, lembra-se do que eu lhe disse na noite do Natal, a respeito deste traçado e dos pedidos do brasileiro para ele se adotar. Admire agora o velhaco. Henrique sorriu, encolhendo os ombros. Há remedos do que se faz em terras maiores, disse ele. Não estranho. E tem razão, respondeu o conselheiro. Mas, afinal, continuou o conselheiro, o homem não tinha na freguesia grande influência. Como é que, tem se popularizado ultimamente um pouco mais? Deu em franquear vinho por aí a toda a gente, e depois os padres estão bem com ele e de mal com vê. Eis, mas como se lhe desenfreou tão de repente esse ódio contra mim? Deixámo-nos em janeiro nas melhores disposições um para com outro, pelos modos que aí se falou de uma carta do ministro ou ao ministro, disse o Tapadas, com maneiras de quem não dera grande importância ao objeto a que se referia. O conselheiro mudou logo de assunto. E os padres? Os padres? Que heresia disse eu, que pecado grande cometi, para me terem esse ódio? Dizem que vê. Eis? É mação, respondeu um lavrador. O diacho da questão do cemitério, acudiu Tapadas. Isso acalmou já. Não acalmou, não senhor. O povo não está contente. É certo que lhe passou a fúria do princípio, depois daquela história com Cancela, mas, quando me lembro de que aquela canalha se atreveu a insultar minha filha, é melhor não falar nisso, aconselhou prudentemente o Tapadas. O que lá o ai, lá o ai. Os homens estão meio arrependidos, e até o missionário perdeu um pouco entre o povo, porque o Herodes tem por aí berrado que foi ele quem lhe matou a filha, e o pobre homem mete pena. Até me dizem que por causa disso o padre já se retirou da aldeia. O que era bom era ver até se se falava ao Herodes porque talvez ele possa agora ainda arranjar alguns votos, acrescentou o Tapadas, disposto a servir-se da dor de um pai como arma eleitoral. E continuou-se fervorosamente na edificante obra de combinar tramas políticos. Discutiram-se os diversos processos de angariar as potências eleitorais do círculo. Estudaram-se as ambições de cada uma, ponderaram-se as exigências feitas por uns, os desejos adivinhados em outros, para este um emprego de um afilhado, aquele o bom êxito de uma demanda, a outro o pagamento de uma dívida, ou o resgate de uma hipoteca, e a alguns até nua e descaradamente o dinheiro. Nesta empresa de subornar consciências e sofismar a urna entreteve-se o conciliábulo, sem que nenhum dos membros dele sentisse remorsos por o que estava fazendo ali. Entre os discutidos foi o senhor Joãozinho das Perdizes um dos principais. Então sempre é certo que me roeu a corda esse basbaque? Perguntou, ao falar-se nele, o conselheiro. É dos mais assanhados, responderam-lhe. Mas quem diabo lhe virou a cabeça? Um velhaco a quem tantas vezes tenho tirado de apuros, tanto lhe atordoaram os ouvidos com a história dos cemitérios, disse o Pertunhas. Deixe lá, ali andou também um presente que lhe fez o brasileiro. O morgado está muitas vezes com a corda na garganta, explicou malignamente o Tapadas, cujo cepticismo, robustecido no uso das demandas e da política, não achava explicações tão plausíveis como a corrupção. E depois o homem tomou as dores pelo Vicente Herbanário, insistiu o tendeiro. Ora Deus, disse o Tapadas. Bem me fio eu n essas compaixões. Quem não os conhecer, e que tem o tolo com os negócios do Herbanário? Insistiu o conselheiro, de mau humorístico, então? Deu-lhe para ali. Qual história? Para mim é que vem com isso? Teimava o séptico Tapadas. Também uma coisa que buliu com ele foi aquilo no outro dia na taberna com este senhor, disse o Pertunhas, designando Henrique. Sinto, senhor conselheiro, disse este, se de alguma maneira concorri, de modo nenhum. Aquele selvagem o aí para onde o empurram. A última hora é capaz de mudar de tensão. E por causa dele é que ficou despachado o professor um pateta em vez de Augusto. Depois de dizer estas palavras, o conselheiro acrescentou, com despeito, mas até certo ponto foi bom para me desenganar a respeito do caráter de certos homens. Há vinganças tão torpes e mesquinhas, que nenhum agravo as justifica. Henrique procurou defender Augusto, achou porém o conselheiro obstinado na sua crença. Henrique aludiu ao brasileiro Seabra, como o mais plausível promotor da intriga. Embora o fosse, respondeu o conselheiro, mais que tem isso? O Seabra não veio à minha casa, não suspeitava da existência de tal carta. Alguém houve que a leu primeiro e que lhe a foi entregar depois, e já é ser muito indulgente supor que foram só cegueiras de vingança e não a sordidez da cobiça quem o moveu a essa infâmia. Henrique viu que perdia o seu tempo em defender Augusto, contudo jurou pela inocência dele. O conselheiro ia responder-lhe, quando distraiu uma altercação travada entre Pertunhas e o Tapadas. Aquele estava sendo fertilíssimo em alvitres para vencer resistências eleitorais. O Tapadas, que desconfiou dele, disse-lhe subitamente, olá, ó senhor Pertunhas, é melhor parolar menos e fazer coisa que se veja voo ou deixa só as obras para o seu amigo Seabra. Daqui protestos enérgicos do Pertunhas, e a altercação virulenta, que o conselheiro teve de apaziguar. A conferência durou até as horas do jantar.